Continuando para a próxima mitzvah, agora, justo nas últimas duas semanas, né, nós vimos várias coisas, até uma não tão a ver com a outra. Tinham várias mitzvot diferentes, uma do lado da outra. Agora nós vamos entrar num conceito que dura um pouquinho mais e que é bem interessante, porque a Torá aqui traz algumas mitzvot, todas elas têm uma a ver com a outra, é tudo sobre o mesmo conceito, e elas estão todas escritas uma dentro da outra. Então diz a Torá o seguinte: Im kesef talve et ami. Se você, e esse si na verdade não é si, esse im aqui significa quando. Depois temos que entender também por que a Torá usa essa linguagem dúbia. Mas, então a Torá está dizendo assim: quando você emprestar dinheiro, et ami, para o meu povo, et reani imach, para o pobre que está com você. Uma pessoa necessitada, você está emprestando dinheiro para ela. Diz a Torá, primeira coisa, não seja para ele como um cobrador. Quer dizer, não fique cobrando dele quando você sabe que ele não tem para devolver.
Essa que é uma expressão, né? Se dá com uma mão, não queira tirar com a outra.
Isso,
né?
Exatamente.
Isso,
exatamente.
Né?
E aí?
Meu pai falou assim: quando você dá alguma coisa, tem que ser com a mão muito leve, senão não dê. Pensa antes.
É verdade. Aqui tem um pouquinho de diferença, você não está dando, né? Você está emprestando. Mas mesmo assim, não pode ficar cobrando. Lotesimun alav nesher. E segunda coisa, não imponha sobre ele uma mordida. Quer dizer, juros. O juros é chamado de nesher. Nesher é mordida de cobra, é chamada de nesher.
Olha!
Então, não imponha uma mordida de cobra, porque nossos sábios dizem que é igual a mordida da cobra. Na hora que ela pica, a pessoa mal sente. Mas na hora que vai perceber, o veneno já se espalhou. Assim também é o juros. É só 1%. Na hora que ele vai olhar, ele entra em desespero. Im chavol tachbol salmatrecha. Agora a Torá entra em mais uma coisa ligada ao assunto. Se você for pegar um penhor dele por conta dessa dívida, e você pegou como penhor salmatrecha, a roupa do seu colega, adbo hashemesh teshivenulo, até que o sol vai se pôr, você precisa devolver para ele. Por quê? Que ri resultou levada. Pois essa é a única roupa dele. Ri sim latou leoró. É a roupa para a pele dele. Bamen escavo, como é que ele vai se deitar para dormir à noite? Quer dizer que estamos falando aqui que ele está pegando como um... ele está pegando uma roupa desta pessoa. E, na verdade, aqui tem duas coisas, né? Tem, na verdade, duas coisas. A primeira coisa é... Adbo Hashem Esteshivenu, a primeira parte aqui. Se você pegou uma roupa dele, então até o sol nascer você tem que dar para ele. Quer dizer, se eu peguei a roupa do dia dele, então quando o sol vai nascer, ele precisa restar com a roupa para ele poder vestir de dia. Porque essa é a única roupa que ele tem. Agora, Bamei Shkav, como é que ele vai dormir? Ele está falando da noite. Se você pegou o lençol dele como penhor, então você devolve o lençol ao anoitecer, para que ele possa dormir. Vehayaki Yitzakeilai, vai ser se ele vai gritar para mim, Veshamati Kihanun Ani, eu vou ouvi-lo, pois eu sou misericordioso. Então aqui nós temos aqui umas, Uma, duas, três, quatro, são quatro ou cinco leis juntas, que são as seguintes. Primeira coisa, a Torá falou sobre emprestar. Você vai emprestar para o pobre, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você não vai cobrar dele se ele não tem para devolver. Terceiro, você não pode colocar juros. Quarto, é o conceito do penhor. Você vai pegar um penhor, então tem uma lei sobre penhor. E junto com a lei do penhor, eu falei quatro ou cinco, junto com a lei do penhor, é que esse penhor precisa ser devolvido se é necessário para esse pobre, dependendo do que você pegou dele. Se você pegou a roupa do dia, então você devolve quando for dia. Se você pegou o lençol da noite, então você vai devolver o lençol da noite. Porque senão ele vai gritar para mim, eu, Deus, vou ouvir. Porque isso não dá para se fazer, você não pode deixar ele totalmente destituído. Então essa é a parte que a Torá está falando aqui. E esses conceitos e essas leis aparecem mais algumas vezes na Torá. Logicamente com enfoques diferentes e com detalhes diferentes. E eu acho que seria interessante, embora normalmente eu não fico lendo as coisas que tem a ver espalhadas pela Torá, a gente tenta seguir só onde a gente está, mas aqui eu acho que seria muito importante dar uma olhadinha no que a Torá fala sobre essas leis em outros lugares. Então, um segundo lugar onde aparece sobre isso é no terceiro livro da Torá, Levíticos, em Vaikra, lá no finalzinho. A Torá diz o seguinte: Vehi amur achicha, quando teu irmão empobrecer, umata yado imach, e ele estiver caindo, estiver afundando, estiver desabando, isso significa que ele não tem mais a capacidade de se manter. Vehechezaktabo, e você vai fortalecer ele. Ger Vetoshav, tanto se for um convertido ou se for um nativo. Vahai imach, ele vai viver junto com você. Do que nós estamos falando aqui? Então, na verdade, todo esse conceito de empréstimo, depois a gente vai ver que vale também para o rico, mas depende quando. Mas, de uma forma geral, empréstimos, geralmente, estão ligados ao pobre. Não é sempre, mas geralmente. Então, emprestar dinheiro para o pobre faz parte da mitzvah de tzedakah. Às vezes você ajuda o pobre dando para ele um dinheiro, e às vezes você ajuda o pobre emprestando dinheiro. Principalmente porque nossos sábios dizem, muitas vezes o pobre tem vergonha de ficar recebendo presentes o tempo todo. Ele tem vergonha de esmolar. Quando você empresta para ele, aí ele... Não, empréstimo tudo bem, isso. Todo mundo pega empréstimo, não tem problema, não vou me sentir mal. Então você dá um empréstimo para ele, é uma forma de você auxiliar ele sem que ele se sinta mal. Você dá um prazo longo, você parcela, o que for, e até eventualmente você fica pensando, se ele não devolver, isso dá cá. Mas pelo menos eu emprestei, na hora ele não se sentiu mal que eu estou dando, não é esmolando, eu estou emprestando. E a Torá vem e diz, quando o seu irmão está empobrecendo, você vai ajudar ele. Como que você vai ajudar ele? Verrechezak, tá bom? Você vai segurar ele, você vai fortalecer ele. Dizem nossos mestres, é mais fácil você fortalecer alguém que está em queda do que depois ter que reerguer alguém que já caiu. Então por isso a Torá fala, você precisa prestar atenção. Você está vendo que uma pessoa está no caminho de empobrecer, ajuda ele agora, porque depois vai ser muito mais difícil de reerguê-lo. Então por isso a Torá fala, quando você vê que ele está ficando pobre e ele está caindo, ele está perdendo a capacidade de se sustentar, você vai dar uma força para ele. Qual tipo de força que você vai dar? Empréstimo. empresta dinheiro para ele. Ele agora não precisa de esmolar. Ele não precisa esmolar, ele não está pobre ainda. Ele precisa de empréstimo para poder se recompor e voltar a se manter. Por isso diz a Torá, Al tikach meiton nesher vetarbit. Não tome dele juros, seja antecipado ou seja acrescido. Veyareta me'elokecha, você vai temer a Deus. Vehe achicha imach. E dessa forma o seu irmão vai viver junto de você. Et katzpecha lotiten lo benesher. O seu dinheiro você não vai dar para ele a juros. Uvmarbit lotiten ochlecha. E também a comida você não vai dar para ele com o empréstimo que ele tenha que pagar juros em cima. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. Hashem Hotzeti etchem Eretz Mitzrayim, que tirei vocês da terra do Egito. Latet lachem et Eretz Kenan, para dar a vocês a terra de Kenan. Liot lachem lelokim, para ser Deus de vocês. Quer dizer, mesmo que eventualmente você vai falar, não, peraí, eu estou emprestando, eu quero ter um lucro nisso. Diz Deus, olha, eu tirei vocês do Egito, então me obedeçam. Quer dizer, eu tirei vocês com a condição que vocês vão aceitar a minha Torá. Então, se você sair de lá, era sabendo que é para isso. Então, aqui não tem lucros. Aqui você não vai poder cobrar juros. Depois nós encontramos sobre isso, mais uma vez. Eu vou primeiro pegar o gancho dos juros, então eu estou indo um pouco mais para frente. Também no quinto livro agora, no Chumash Devarim, Chumash Devarim, no capítulo 23, a Torá diz o seguinte, Lo tashich le'achicha. Você não vai deduzir juros do seu irmão, nesher kesef, tanto se é juros por dinheiro, ou nesher ochel, ou também juros por alimento. Nesher kol davar asher ishach, um juros por qualquer coisa que normalmente se pega juros. Lanochri tashich. Mas de uma pessoa que não é judeu, você pode pegar e tomar juros. Ul achicha lo tashich. Mas para o seu irmão, você não pode cobrar juros. E isso tudo leman yevarechecha Hashem Elokecha, para que Deus abençoe bechol mishlach yadecha, em tudo aquilo que você fizer, al haaretz, na terra sherata vashama lerishta, que você está vindo agora ocupar esta terra. Nós vamos ver, se Deus quiser, sobre juros depois, também tem no nosso assunto. Mas aqui já dá uma pista para nós quanto à proibição de juros. Juros não é uma proibição moral. Tanto é que a Torá permite cobrar juros de um não judeu. Se juros fosse considerado algo que não é moral, que é um roubo, que é extorquir, não pode extorquir um não judeu do mesmo jeito. É proibido roubar de um não judeu da mesma forma. Então, o fato da Torá dizer que do não judeu você tem o direito de cobrar juros, isso significa que juros não é uma proibição moral. Quer dizer, pelo princípio, eu poderia cobrar juros de qualquer pessoa. Se eu te dou o meu carro, eu não posso cobrar pelo carro, isso se chama de aluguel. Então, se eu estou emprestando dinheiro para você, teoricamente, eu poderia lucrar com isso também. Estou te emprestando um serviço, eu quero em troca dinheiro. Não teria problema por esse ponto de vista. Vem a Torá e diz, mas existe proibição de juros. Juros do seu irmão você não pode cobrar? E se Deus quiser, quando falarmos, provavelmente não vai ser hoje, semana que vem, quando falarmos sobre juros, nós vamos ver qual o motivo que a Torá proíbe juros entre nós, família. O outro lugar que a Torá fala...
A hora que você fala irmão, você está falando irmão como parentesco?
Não parentesco, como povo.
Como povo.
Como povo, tá? Como povo, como a Torá fala aqui, le'achicha, do seu irmão quer dizer povo. Quer dizer, de um judeu é proibido cobrar juros. E a gente vai ter que ver por que que é. Mas é interessante que não tem nada a ver com moral e ética. Nada a ver, tá? Agora, a Torá traz uma outra... Em outro lugar, a Torá também fala sobre esses conceitos. E para entender a segunda parte, vamos ler a primeira parte, que tem a ver, mas diz a Torá o seguinte. Isso também está em Chumash Devarim, capítulo 15. Miket Sheva Shanim Ta'ase Shenita. Afinal de cada 7 anos, você vai celebrar um ano da Shemitah. Vezet Devar HaShemitah. E esta é a ideia deste ano. Shamot Kolbal Mashe Yadot. Você vai cancelar, quer dizer, o credor vai cancelar qualquer dívida que tem, a Sheria Shebereu que existe frente ao seu amigo, Lo Yigoset Re'ehu Ve'et Achiv, ele não vai poder mais cobrar do seu colega, do seu irmão, que Kara Shemitah Lashem, pois Deus está chamando esse ano de Shemitah. Mas, diz a Torá, Hanochri Tigos, o não judeu você pode cobrar. Vasher Yelecha et Achicha Tashmet Yadecha. E aquilo que tiver com o seu irmão, você vai anular e vai abandonar esta dívida. Efes Kilo Yebecha Evion. Uma vez que Deus vai te abençoar e não vai ter entre vocês, pobres, que vareche varechecha Hashem, pois Deus vai te abençoar, ba'aretz na terra, asher Hashem elokecha notenecha nachala lerishta, a terra que Deus está dando para você herdá-la. Rakim shamo atishma bekol Hashem elokecha, somente se você vai ouvir a voz de Deus, lishmor la'asot et kol ha-mitzvah hazot, para fazer e guardar toda esta ordem, esse mandamento, asher anochim etzavecha hayom, que eu estou ordenando hoje, que Hashem Elokecha Berachecha, pois Deus vai te abençoar, Kasher Diberlach, conforme Ele te prometeu, Veha'avatetá Goyim Rabim, e desta forma você vai conseguir estender crédito para muitas nações, mas Ve'atá Lota'avot, mas você não vai necessitar tomar empréstimos, Umashaltá Begoyim Rabim, e você vai dominar as nações, o Vechalo em Sholo, e você não vai ser dominado. Daqui nós temos uma mitzvah, que é uma mitzvah da Shemitah, que inclusive está chegando aí. Próximo ano, 5782, é o ano da Shemitah. No ano da Shemitah, a maioria das leis do ano sabático só valem na terra de Israel, que é ligado à agricultura. Mas também existe o conceito de Shemitah para dívidas, e que isso vale em qualquer lugar. Vem a Torá e diz, chegando o ano sabático, toda a dívida que não foi paga, quer dizer, dívidas de empréstimo, não outras dívidas, empréstimos que tem entre você e seus amigos, você deve perdoar essa dívida chegando o ano da Shemitah. Essa é a lei que a Torá está falando aqui. E a Torá diz que vai ser abençoado. Vai ser abençoado que você vai emprestar para outras nações, mas você nunca vai precisar pegar emprestado. Essa mitzvah da Shemitah é em resumo do que a Torá está falando aqui. Lógico que tem todos os seus detalhes, mas não é o caso no momento. Depois a Torá fala, então, na continuação, o seguinte. Que Yevecha Evion, quando tiver um pobre junto de você, Me'achad Achecha Be'achad She'arecha, de um dos seus irmãos, em uma das cidades, Be'artzecha Asher Hashem Elokecha Noten Lach, na terra que Deus está dando para você, Lo Te'ametz Et Levavecha, você não vai endurecer o seu coração, Ve'lo Tikpotz Et Yadecha, você não vai fechar a sua mão, Me'achicha Ha'evion, do seu irmão pobre, Kifatoach Tiftach Et Yadecha Lo, pois você vai abrir a sua mão generosamente, ve'avet ta'avitenu, e você vai emprestar para ele, dei masoro asher ichtavlo, conforme aquilo que está faltando para ele. Então vem a Torá aqui e nos diz que você tem a obrigação de ajudar essa pessoa que está carente, e você vai abrir a sua mão generosamente e vai emprestar para ele, ou se necessário, dá para ele o quanto for necessário para ele se restabelecer. É, entre parênteses, logicamente, que essa é uma obrigação da comunidade, da coletividade, não é uma obrigação pessoal. Quer dizer, eu não sou obrigado agora, só porque o cara está precisando de, sei lá, 20 mil dólares, por exemplo, eu não sou obrigado a dar 20 mil dólares, não tem de onde tirar isso. A comunidade, cada um dá quanto pode. Então um pode 100, outro pode mais 100, outro pode 1000, vai emprestando cada um quanto pode. Mas até quando que eu tenho a obrigação de emprestar para ele? Se ele bate na minha porta e fala, preciso emprestado, eu tenho que dar até ele chegar no valor que ele precisa. Então, enquanto ele não chegou no valor e ele bate na minha porta, eu tenho que dar alguma coisa. Algum empréstimo eu tenho que fazer para ele.
É isso. O empréstimo para o pobre é diferente do empréstimo para o rico.
Sim.
O rico talvez tenha a possibilidade para frente de fazer um acordo e devolver.
É, na verdade, tem vários pontos aqui que tem diferença entre o pobre e o rico. Primeiro, você vai dizer o pobre, de onde ele vai devolver? Mas isso é uma outra coisa que nós temos que ver. Eu tenho que antes verificar se ele tem como devolver, porque senão que empréstimo é esse? Não é empréstimo. Então isso precisa ser verificado e tratado com ele. Mas a maior diferença que existe entre empréstimo para o pobre e empréstimo para o rico é que o empréstimo para o pobre significa que ele precisa para viver. O rico geralmente não é para viver, é para negócios, para poder crescer mais, para poder alguma coisa na empresa dele. Então é para negócios. Mas, mesmo no rico, pode acontecer uma pessoa que está bem de vida, mas ele está em viagem e de repente perdeu o cartão de crédito e ele precisa de empréstimo. Agora já é para ele viver. Ele precisa para comprar comida. Então nesse caso ele está no mesmo status do pobre. A gente vai ver que tem essas diferenças. Continua a Torá dizendo o seguinte: Hishamer lecha, tome bastante cuidado, penihye davar im levavcha velial, para que você não tenha uma ideia irresponsável, e você vai dizer, lemor, dizendo, karvash nat hasheva shenat hashemita, está chegando o sétimo ano, o ano da Shemitah. Então eu não quero emprestar para ele, eu vou emprestar daqui agora, por exemplo. Vamos supor que eu quero fazer um empréstimo, alguém vem agora e pede um empréstimo. Bom, o ano da Shemitah está chegando, tem 2 meses e pouco para a Shemitah. Então eu vou pensar, não vou emprestar, verá, você vai ficar com um olho ruim sobre esse pobre, você não vai querer dar para ele. Mas ele vai chamar a Deus por conta disso que você não está dando. Vai reclamar para Deus: Deus, o que, que é isso? Olha, o cara não quer me emprestar, sabe, porque está chegando a Shemitah. Então você vai ter um pecado. Quer dizer que eu não posso agora dizer: ah, está chegando a Shemitah, não quero te emprestar. Diz a Torá: não faça uma coisa dessas. Naton titen lo, você vai dar para ele. Velo yera levavecha betitechalo, e você não vai ficar com o coração ruim, quer dizer, não se sinta mal em dar para ele. Que biglal hadavar hazeh, pois por conta disso que você está fazendo, yevarechecha Hashem Elokecha, Deus vai te abençoar bechol maasecha, em tudo que você fizer, uvchol mishlach yadecha, em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Que lo yachda levion mikerev haaretz, porque não vai deixar de ter pobres na terra. Alkena nochim et tzavecha lemor, por isso estou te ordenando. Patoach tiftach et yadecha, abre as suas mãos, abra as suas mãos leachicha la'aniecha, para o seu irmão, para o pobre, o levioncha be'artzecha, e para aquele que está destituído na sua terra. Quer dizer, vem a Torá e diz, ó, não vai me começar a pensar, ah, está chegando o ano da Shemitah, então eu não quero fazer empréstimos. O cara está, coitado, numa situação deplorável, e ninguém quer emprestar, porque está chegando a Shemitah. Diz a Torá, não faça isso. Porque por conta disso que você vai emprestar, apesar de estar chegando a Shemitah, Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você faz. Pois lembre-se que jamais vai deixar de ter pobres na terra. O que a Torá está querendo dizer com isso? Lembrar ele. Hoje você é o rico, ele é o pobre. Amanhã pode ser o contrário. Então, não pense que existe uma roda na vida. Então, não fique agora fazendo conjecturas. Não, está chegando a Shemitah, sem emprestar, eu vou ter que perdoar a dívida, não vou dar. Diz a Torá, peraí, ó. Saiba que a pobreza um dia pode bater, Deus nos livre, a sua porta. Então, como é que vai ser o dia de amanhã? Aí você vai pedir para ele, que ele vai estar rico. Você vai pedir para ele e ele vai dizer a mesma coisa. Está chegando a Shemitah, deixa ele... Não serve, não dá assim. Então, pense que se você vai ajudar o pobre, diz a Torá, eu vou te abençoar todos os seus empreendimentos por conta disso. Que você não está fazendo contabilidades de empresto ou não empresto. Esses são os pontos que eu queria trazer, que a Torá fala, olha só quanta coisa que a Torá traz em diversos lugares sobre essa mitzvah. E vamos então falar um pouco sobre o conceito do empréstimo. Nós temos aqui então várias mitzvot. Nós temos a mitzvah de emprestar, nós temos a mitzvah de não ficar fazendo cobrança quando o outro não tem, nós temos a mitzvah de não colocar juros, e depois os conceitos de penhores. Um dado importante, veja só que a Torá faz um alerta. E a Torá diz, cuidado para quando estiver chegando o ano da Shemitah, você não dizer, não vou emprestar porque está chegando o ano da Shemitah. Isso é uma proibição. Uma proibição da Torá, não faça essa proibição. Está chegando a Shemitah, não é para pensar, não vou emprestar. Baseado nisso, os nossos sábios fizeram várias instituições em relação a empréstimos que são justamente para não desincentivar o empréstimo. Se você começa a complicar demais, a pessoa vai dizer, está complicando demais, então eu não vou mais querer emprestar. Por isso nossos sábios em alguns momentos dão um jeito de te facilitar no empréstimo para que a pessoa queira emprestar. Porque é uma mitzvah muito importante da Torá, emprestar e não deixar de emprestar para alguém que está necessitado. Então vamos falar um pouco sobre as leis do empréstimo. Primeira coisa, a Torá diz, im kesef talve, quando você emprestar dinheiro. E nós falamos lá que im geralmente significa se você vai emprestar. Mas aqui nesse caso, a Torá oral nos explica que esse im não significa se você vai emprestar, não é condicional, não é se eu quero empresto, se não quero, não empresto. Não, você tem a obrigação de emprestar. Então a Torá está dizendo, quando você for emprestar, não fique cobrando e não cobre juros. Mas por que a Torá usa a linguagem de se, condicional? Para te dizer que não é sempre que você tem essa obrigação. Existem casos onde há obrigação de emprestar, existem casos onde você não tem essa obrigação, já vamos chegar também nisso. Então já falamos antes que essa mitzvah de empréstimo faz parte do conceito de tzedakah e é uma forma de eu poder ajudar um pobre sem que ele se sinta mal. E por isso, existem vários níveis de tzedakah. E este é considerado o nível mais alto que tem de tzedakah, que é emprestar dinheiro para o pobre. Depois tem dar dinheiro para o pobre sem que ele saiba quem está dando, que é também para ele não ficar envergonhado. Então tem vários conceitos na tzedakah, mas esse daqui é o primeiro, quando você empresta, então ele fica sossegado, eu não sou um pobre que estou esmolando, eu estou pegando empréstimo, um monte de gente pega, mesmo pessoas milionárias pegam empréstimos, então está tudo bem. E uma vez que o empréstimo é uma mitzvah, e que faz parte da mitzvah de tzedakah, esse empréstimo deve ser feito com um sorriso, com uma boa face. Não, tá bom, você está vendendo, eu vou te emprestar. Não é assim, eu estou fazendo uma mitzvah, não estou agora fazendo, cumprindo uma obrigação para ele ir embora logo. Não é isso. Eu estou fazendo uma mitzvah, então faça direito. Baseado nesse conceito do empréstimo, o Hafetz Chaim escreve que é muito importante e é obrigação que toda cidade tenha um Gemar. O que é um Gemar? Gemar é o acrônimo de Gemilut Hassadim, fazer bondade. E o conceito do Gemar é ter coisas para emprestar. Então o Gemar original é de dinheiro, hoje em dia existe Gemar do que você não imaginar. É, aqui em Israel é uma loucura o que tem de Gemar. Tem Gemar de remédios, tem Gemar de fraldas, de repente durante a noite precisa desesperadamente, não tem farmácia aberta, o cara pode ir lá pegar emprestado e depois devolve um pacote. Ou sei lá, Gemar de carregadores de telefone, do que você quiser inventar tem Gemar. Mas o princípio do Gemar é dinheiro. E quando estamos falando aqui, estamos falando sobre dinheiro, é a obrigação toda a cidade ter um Gemar de empréstimo de dinheiro. Ou de uma pessoa que está numa situação difícil, alguma coisa, algum probleminha, precisa tapar um buraco com urgência, ele tem aonde bater e pedir um empréstimo. Como nós falamos antes, existem dois casos. Existe o caso estilo pobre e existe o caso estilo rico. O caso estilo pobre significa uma pessoa que precisa para viver, para as coisas básicas. O caso rico, geralmente é para negócios. Mas, mesmo o rico pode cair numa situação de pobre. Se ele, por exemplo, está viajando, está, sei lá, pode não estar viajando, está na cidade dele. Ele agora entrou no supermercado e percebe que esqueceu a carteira em casa. Então ele pede para alguém, por favor, me empresta, preciso comprar aqui comida para as crianças em casa e eu esqueci a carteira. Eu te devolvo hoje à noite, eu te devolvo. Isso é considerado um empréstimo no estilo pobre, é para comida, é para coisas básicas, seja para se vestir, o que é básico para se viver. Quando se trata do empréstimo estilo pobre, nós temos obrigação pela Torá emprestar. Lógico, o quanto você pode, e lógico com todos os cuidados que a gente tem que falar. Mas tem a obrigação de emprestar. Quando se trata de empréstimo estilo rico, quer dizer, ele quer para negócios, eu não tenho obrigação de emprestar. Não é obrigatório. Mas se eu emprestar, eu ganho uma mitzvah de emprestar para ele, estou ajudando ele. Mas não é obrigatório. Então daqui você já vê aquilo que nós falamos. Em kestef talvê, quer dizer, quando você emprestar dinheiro, mas existe um se. Existem casos que você é obrigado, quando é para as coisas básicas. Existe casos, se é para negócios, que você não é obrigado. Aí só se você está emprestando, não pode cobrar juros também do mesmo jeito. Porque essa lei vale para todos os tipos de empréstimo. Bom, até aqui, quando então tem obrigação e quando não tem obrigação. Agora, para quem? Para quem você deve emprestar? Se eu não tenho muito dinheiro, eu tenho um X que eu posso emprestar. E agora me bate à porta duas pessoas. Um é um pobre, outro é um rico. Para quem eu vou emprestar? Logicamente, o pobre tem preferência. Não só isso, existe uma ordem também de pessoas, ou seja, pessoas que são parentes têm preferência. E existe aqui uma obrigação de se emprestar para familiares também. Ah, mas às vezes acontece, se você vai emprestar para um parente, e você já sabe, tem medo que depois ele vai acabar não pagando, ou que vai acabar dando briga de família, ou que vai não sei o que lá. Já sabe que vai virar um rolo de um monte de pecados. Então, nesse caso, você não tem obrigação de emprestar. Mas se é um parente, está tudo bem, está tudo tranquilo, ele está te pedindo um empréstimo, não é uma coisa muito alta, às vezes tem um valor muito alto, né? Complica, é um valor baixo. Então, você tem a obrigação de emprestar. E se é um parente batendo a porta ou uma outra pessoa, você tem que ajudar o parente primeiro. Se é uma pessoa da sua cidade, uma pessoa de outra cidade, primeiro da sua cidade e assim por diante. Agora pode acontecer a seguinte situação. Nós vimos antes que de um judeu eu não posso cobrar juros. De um não judeu eu posso cobrar juros. Me bate à porta duas pessoas ao mesmo tempo e eu tenho um X de dinheiro para emprestar. Um é judeu, outro é não judeu. Do judeu eu vou ter que emprestar e receber o mesmo valor. Do não judeu eu vou poder lucrar em cima. Vou poder ganhar, receber juros por isso. Para quem eu devo emprestar? Eu devo emprestar para o pobre judeu, porque é uma ajuda para ele. Eu tenho a obrigação de ajudar primeiro ele e não o outro, por mais que eu iria receber, iria ganhar e lucrar com o outro. A não ser que a minha fonte de sustento é empréstimos, é de empréstimos. Então aí não, aí faz parte do meu sustento. Meu sustento vem antes do sustento do pobre. Eu também tenho que me sustentar. Então, nesse caso, eu posso emprestar para o não judeu antes de emprestar para o judeu, uma vez que do não judeu eu vou cobrar juros, vou me sustentar dessa forma. Quanto tempo que é um empréstimo? A princípio, o correto é que a pessoa, quando toma um empréstimo, ele estabelece um tempo. Vou te devolver quando? Vou te devolver hoje, vou te devolver em uma semana, em um mês, em um ano, 5 anos. Tem que estabelecer o prazo. Se não foi estabelecido um prazo, pela Torá...
Mesmo com o pobre, estabelece o prazo.
Sim, você estabelece o prazo. A princípio, sim. A não ser que você sabe que ele não tem como devolver e tal, mas é sempre bom ter um prazo. Dá pra conversar depois, senão ele vai cada vez te enrolando, 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 não vai pagar nunca. Quando você não estabelecer um prazo específico, o prazo mínimo da Torá é 30 dias. Então você deu um empréstimo sem falar, está no supermercado, precisa ir, me empresta 20 reais, emprestei 20 reais. Não falamos de tempo, então nesse caso o tempo é de 30 dias. Daqui 30 dias eu posso falar para ele, cadê? Quero meu dinheiro de volta. Então é sempre bom avaliar e averiguar por quanto tempo a pessoa precisa para você saber onde você está pisando, o que você está fazendo. Isso poupa muitos problemas depois. Como é que vai se fazer esse empréstimo? Então, primeiro, existem aquelas pessoas que são confiáveis. Quer dizer, uma pessoa que você conhece, uma pessoa idônea... Nunca ouviu nada de errado dele. Você sabe que ele está pegando emprestado, ele vai te devolver. Se é uma pessoa que está pedindo emprestado desse jeito, não há necessidade de pedir um penhor. É uma pessoa que vai pagar. Agora, é lógico que mesmo entre essas pessoas que são confiáveis e honestas, existe uma certa porcentagem dessas pessoas, porcentagem pequena, que depois dá algum problema. Quando eu fui pedir o empréstimo, eu tinha certeza que eu tenho de onde devolver. Depois, foi passando o tempo, começou a ter outros problemas, na hora que eu tinha que devolver, agora eu não tenho mais como devolver. Então, geralmente... Essas pessoas são confiáveis, você não precisa pedir penhor. Agora, existe aquela pessoa que já é conhecida, ou você sabe especificamente, que é o cara que fica rolando dívida. Ele pega daqui para tampar lá e de lá para cá e fica fazendo essa dança das dívidas. Para essa pessoa você não tem obrigação de emprestar. Se você empresta, mitzvah, mas você não tem obrigação. Você já sabe que o negócio é complicado de voltar. Então, nesse caso, você não é obrigado a emprestar. Agora, quando se trata de uma pessoa que não é confiável, não é uma pessoa honesta, já se sabe que é caloteiro, já tem um mau nome na praça. Nesse caso, não há mitzvah de emprestar, não há obrigação de se emprestar, e muito provavelmente é proibido emprestar para essa pessoa. Porque você, ao emprestar, está sabendo que você agora vai causar com que ele faça algo de errado. A não ser que eu empreste para ele ou com fiador ou com penhor. Aí eu posso emprestar mesmo para esse enrolão. Porque aí ele não tem escapatória, a dívida vai ser paga de algum jeito. Ou os fiadores vão pagar, ou tem penhor e está comigo. Então, se ele não devolver, eu vou vender o penhor, eu vou ter o dinheiro. Então, essa é uma solução para emprestar para essa pessoa. Então, para essa pessoa que não é uma pessoa idônea, eu só posso emprestar se eu pegar ou fiadores ou penhor. Senão, não pode emprestar. É, obviamente, quando se fala sobre fiadores, você precisa também verificar quem são os fiadores. Não estamos falando que estão em rolões igual ele, porque aí, obviamente, você não pode emprestar. Estamos falando um fiador que sabe o que está fazendo. E é importante saber que fiador não é carta de recomendação. É fiador. Se ele não tiver para pagar, é você que vai pagar. Não tem escapatória. Então, precisa saber quando você assina como um fiador a responsabilidade que tem. E saber que ele está fazendo uma grande mitzvah, mas ele tem que saber o risco que ele está correndo. É até interessante que, falando sobre penhor, quando você faz financiamento de uma casa, por exemplo, ou do carro, a sua casa está hipotecada para o banco. Justamente porque o banco sabe que não tem história, estou emprestando dinheiro, a casa é minha, assim está garantido que esse valor vai voltar para o banco. Se você pagar tudo, o banco te entrega a casa. A pessoa que está dando o dinheiro, que está emprestando o dinheiro para outra, pode perguntar por que ele precisa desse dinheiro. É direito dele saber por que o sujeito está precisando do dinheiro. Porque, afinal de contas, se ele disser alguma coisa que eu acho absurda, e que as chances do dinheiro voltar são mínimas, eu não vou emprestar. Eu preciso saber por que ele está querendo dinheiro emprestado. E também eu preciso saber como que ele pretende me pagar. Ele precisa esclarecer que ele tem algum bem que pode pagar isso. Ah, eu trabalho todo mês, todo mundo trabalha, você não é obrigado a trabalhar para me pagar a dívida. Eu quero saber que você tem como pagar isso, se não sobrar, não tem, você tem como pagar. Então, você tem algum objeto de valor, você tem alguma coisa que você pode vender e me pagar a dívida, aí nós podemos conversar. Então, você precisa me explicar de onde você vai pagar essa dívida. Se eu não me convenço do que ele está me explicando e dizendo de onde ele vai pagar, não empresta. Não empresta, não vai se meter em fria. Os nossos sábios dizem que é melhor não emprestar do que emprestar e depois transgredir a proibição da Torá de ficar cobrando quando o outro não tem para pagar. Então, se eu sei que eu estou emprestando e é saco sem fundo, não vai voltar, então ou que eu estou emprestando sabendo que estou dando tzedakah e tchau, ou não empresta. Porque ao emprestar sabendo que esse dinheiro não volta, eu sei que eu depois vou ficar cobrando dele quando ele não tem para pagar. Então nem empreste. Logicamente que quando se fala sobre empréstimos, precisa o empréstimo estar registrado ou num documento ou com testemunhas. Quer dizer, eu posso emprestar para o outro sem que seja escrito alguma coisa, traz duas testemunhas, ó, vocês aqui dois, vocês são testemunhas, tem que ser testemunha caché pela Torá, pego duas testemunhas, vocês são testemunhas, estou emprestando para ele hoje, tanto e tal, e tal, tal, tal. Então, tem alguém que está sabendo do que está acontecendo, para amanhã não dar bagunça na hora de cobrar, e na hora do outro dizer, nunca peguei, não sei, não te conheço, tem que ter provas. Ou ter um documento. Documento esse que pode ser assinado por testemunhas, ou pode ser assinado pela própria pessoa que está tomando o empréstimo. Ele assina que ele pegou o empréstimo, e eu tenho o documento na mão que comprova que existe esse empréstimo. Se a pessoa não faz uma dessas duas formas, quer dizer, ou testemunhas ou documento, ele está transgredindo, quer dizer, a pessoa que está dando o dinheiro está transgredindo a proibição de Lifnei Iver lo titen michshol. Não coloque um obstáculo na frente de um cego. O fato de não ter nada registrado está abrindo o caminho para que o pobre venha a falhar, a pecar, quando ele disser que ele não me deve. Isso pode ser, não obrigatoriamente, que isso vai acontecer por má fé. Simplesmente por esquecimento. A pessoa esquece. Lembra que eu te emprestei 20 reais um dia no supermercado? Não, não lembro. Não te devo nada. Você está inventando história. Então, se tivesse um papelzinho escrito, que estou emprestando e tal, aí você pode mostrar, ó, tá aqui o papelzinho. Ah, puxa vida, tinha esquecido, verdade. Às vezes a pessoa esquece, simplesmente por esquecimento. Também uma outra coisa que nossos sábios falam é que as pessoas podem começar a amaldiçoar esse dono do banco, essa pessoa que está emprestando dinheiro. Porque de repente vão acreditar mais no pobre, que está dizendo que não deve nada. E aí a pessoa que empresta o dinheiro vai ficar com um nome sujo na praça. Todo mundo vai dizer, esse daí fica inventando que pessoas devem para ele. Quando não é verdade, tinha uma dívida e simplesmente foi esquecido. Então precisa registrar a dívida. Inclusive sobre isso tem uma história. A história foi com o Rashash. Rashash foi um dos grandes mestres das últimas gerações. Ele escreveu um dos comentários sobre o Talmud. E ele tinha um gemar. Ele emprestava dinheiro para as pessoas. E uma vez veio um lojista da cidade pedir emprestado dinheiro. E o rabino emprestou. Fizeram um documento, tudo direitinho. Passaram os dias e o lojista veio devolver. O rabino estava no meio de estudar e o cara apareceu e falou: rabino, para pagar a dívida, tá? Ah, tá bom, obrigado. O rabino colocou o envelope no livro que ele estava estudando e continuou estudando. Terminou, fechou o livro com o dinheiro lá dentro e botou na estante. Depois de um tempo, o rabino foi olhar as contas, foi olhar lá as dívidas e viu que esse lojista não pagou. Não tá aqui quitada a dívida. E ele foi pro lojista e falou: cadê o dinheiro que você não devolveu? Ele falou: como, rabino? Lógico que eu te devolvi. Devolveu? Quanto você devolveu? Não devolveu. Como não devolvi? Começou a briga e tal. Só que nessas, já espalhou pela cidade. Imagina só esse lojista. As pessoas ouvem as fofocas, começam a se espalhar e falando, tá vendo? O lojista lá não é confiável. O cara toma emprestado do rabino da cidade e não devolve. E ele começou a ter problemas nos negócios e começou a piorar a situação dele. Até que um dia o rabino foi pegar aquele livro. E quando ele abriu aquele mesmo livro, de repente ele encontra o dinheiro dentro. Ele ficou desesperado, imagina, olha só, o homem me devolveu. Eu estava tão absorto no estudo que eu não percebi. Na hora, ok, pus o dinheiro, esqueci. E aí o rabino então foi pedir desculpas para o lojista. O lojista disse: rabino, lógico que eu te desculpo, mas no final das contas meu nome está queimado. Não é por sua culpa, eu sei que não foi por mal, mas meu nome está queimado. Aí o rabino falou para ele: eu tenho um jeito de resolver esse problema. a tua filha já está faz tempo procurando o Shidduch, não consegue. Ele falou, lógico, todo mundo olha torto para mim, que eu sou um caloteiro. Fabino falou, no problem, eu tenho um filho. Vamos ver se eles combinam. Eles se casam. E aí eu te resolvi o problema. Tua filha vai poder se casar. E ainda por cima, vai resolver. Porque se eu estou casando com você, nossos filhos estão casando, significa que você não é caloteiro e que o rabino de fato perdoou, não é? Vão dizer que o rabino só está perdoando para resolver a situação que ele está empobrecendo. Não, vão saber que se eu estou casando com você é porque eu confio em você e que não tem nada que é verdade que eu achei o dinheiro. E assim, de fato, a filha do lojista casou com o filho do rabino. Mas é até interessante que num estado normal talvez nem chegaria a ter esse shidur. Isso chegou por conta dessa história toda. Mas dessa forma ele acabou salvando a pele do outro, demonstrando que de fato não estou querendo liberar ele. É uma pessoa confiável. Então você vê que às vezes o empréstimo acaba caindo no esquecimento. Não é má fé, não é por maldade, nada. É simplesmente por esquecimento. Então, por isso, tem que tomar cuidado, tanto na hora de tomar emprestado, anotar, e na hora que devolve, também, não é depois eu vou rasgar o documento, depois eu vou pôr lá carimbo de pago, é agora, faz já. Depois esquece, e aí passa o tempo, e pagou, não pagou, acho que não pagou, vira uma briga. Quando uma pessoa emprestou para o pobre, esse pobre... eu não posso cobrar desse pobre se eu sei que ele não tem para pagar. Chegou a data de pagar a dívida. Então eu posso virar para ele e falar, não, cadê? Para qualquer pessoa que emprestei, ó, o prazo está chegando, você tem o dinheiro para me devolver? Agora, se eu sei que essa pessoa não tem, eu sei que ele, coitado, nem pergunta, esse cara aí ainda não resolveu a vida. Então não fica pressionando, não fica cobrando dele, deixa ele em paz. Também, se foi afixada uma data para devolver, nós estipulamos o tempo de empréstimo. E de repente, eu que emprestei para ele, de repente estou precisando urgente desse dinheiro. A gente combinou 2 meses, passou 1 mês, eu preciso do dinheiro urgente. Eu não tenho o direito de chegar para ele e falar, devolve. Foi estipulado 2 meses, é 2 meses. Antes de 2 meses, não tem o que pedir. Pega empréstimo, se vira de outro jeito. Não pode pedir para ele te devolver antes do prazo, mesmo precisando urgentemente. Último detalhe sobre penhor. Existem 2 formas de se tomar penhor. A primeira é na hora do empréstimo. Na hora que está sendo feito o empréstimo, eu tenho o direito de pedir, quero um penhor seu. Por exemplo, quando nós vimos se é um caso que eu nem confio no cara, ou desconfio, eu tenho o direito de exigir, é obrigado a exigir um penhor ou fiadores. Ou mesmo no caso normal. O cara veio pedir, eu tomei assim, eu falo, escuta, eu quero um penhor. Eu tenho o direito de exigir na hora do empréstimo. Ele me traz o penhor e eu empresto para ele. A partir do momento que eu já emprestei, sem penhor, emprestei dinheiro. Aí passa 2, 3 dias, eu falo, ai, sabe uma coisa? Seria melhor ter pegado um penhor. Nesse caso, eu não tenho o direito de ir lá exigir penhor. O que eu sim posso é se eu vejo que ele não está pagando e eu começo a ficar com medo, eu sozinho não posso exigir. Eu posso ir para o tribunal, para o Beit Din, falar, olha, emprestei para ele, estou com medo que ele não está querendo devolver, está me enrolando, eu quero um penhor. Aí, nesse caso, o tribunal vai na casa daquela pessoa e vai exigir um penhor. Eu não posso entrar na casa dele e pegar um penhor. Então eu só posso pedir penhor na hora do empréstimo. Depois, se eu mudei de ideia e quero um penhor, somente via tribunal. Essas são as leis do começo do assunto, né? Mais sobre o empréstimo. Se Deus quiser, semana que vem podemos continuar sobre juros e etc. Fala!